Interessante, irmãos, como nós, seres humanos, nós estabelecemos vários tipos de forma de relação. Nós precisamos, muitas vezes, ser políticos. O que significa isso? Nós precisamos, às vezes, nos comportar de uma tal maneira que nós consigamos coisas. São relações de utilidade. A relação política, ela visa um fim. Você quer alcançar alguma coisa e, por isso, você se relaciona com as pessoas. Então, as pessoas querem alcançar o poder, elas se relacionam com as outras pessoas para cooptá-las, para fazê-las votarem na pessoa. Então, as relações políticas, elas se estabelecem assim, elas vão desde as relações mais próximas, às vezes, dentro de casa, a gente precisa ser político. A gente, às vezes, precisa, para alcançar um determinado objetivo, agir de uma determinada forma. Às vezes, é o que a gente não gostaria de agir, né? De uma maneira que nós não gostaríamos, mas nós agimos para alcançar objetivos nobres, como um melhor relacionamento com a nossa casa, né? Evitar determinados conflitos. Então, não deixa de ser um modelo de relação política, algumas vezes. Nós estabelecemos também relações de gosto, ou que tem a ver com agradar. Esse é um nível muito interessante, muito importante para as nossas relações íntimas, nossas relações próximas. Saber o que é que está agradando o outro, o que é que está fazendo com que o outro se sinta desagradável. Isso é uma coisa importante, importantíssima. Mas há uma terceira forma de relação que está baseada em princípios. O que é que é certo e o que eu devo fazer corretamente, segundo determinados padrões que estabelecem aquilo que seria a maneira correta de tratar, a maneira correta de ser, de se comportar. E veja que eu acho que essas relações acabam criando uma escada. As relações, elas precisam caminhar, no final das contas, para termos uma relação baseada no que é certo. Ainda mais nós que somos cristãos, para isso que a palavra de Deus, inclusive, coloca padrões. Como deve ser um marido? Como deve ser uma esposa? Como deve ser um filho? Como os filhos devem se relacionar entre si? Como os filhos devem se relacionar com os pais? Como devemos nos relacionar com os patrões? Como eles devem se relacionar com os seus empregados? Tudo isso tem na Bíblia. São padrões, são formas que Deus estabeleceu dentro do seu conselho, dentro dos seus mandamentos, para que as pessoas se estabelecessem na sua forma de relacionamento. A questão é que, quando nós temos os padrões, eles se tornam verdadeiros para cada um de nós, muitas vezes ter contato com eles é um pouco dolorido, porque choca a nossa vontade com a vontade de Deus. Choca o nosso desejo com o desejo de Deus. Inclusive, muitas vezes, nos sentimos desconfortáveis. Quantas vezes você deve ter vindo num culto e você ouviu uma coisa desagradável? E muitas vezes você se sentiu incomodado, aquilo ficou marcando a sua semana. Isso é uma bênção. Muita gente encara isso como algo ruim, algo complicado, né? Ser confrontado. As pessoas, algumas vezes, se sentem ofendidas quando alguém, de forma muito clara, muito sincera, chega ali e diz: olha, o papo reto é esse, né? A história é essa, a palavra de Deus diz assim. Cuidado, que você está fora desse padrão, né? Ainda mais quando observamos um comportamento e aí denunciamos esse comportamento para a pessoa que não está correto, que não está de acordo com a palavra de Deus, aquilo gera um incômodo. Mas as nossas relações cristãs, elas têm que caminhar nesse sentido, porque é a maneira como Deus lida conosco. Claro que isso tem que ter cuidado, tem que ter tempero, para que a gente deguste a coisa com um pouco mais de gourmetização, né? Para que a gente não desça isso de forma tão terrível, né? Não digira isso também de uma forma que nos cause náuseas, nem problemas intestinais na nossa alma, né? Então, é claro que isso tudo é necessário, o cuidado, mas o padrão da sinceridade, o padrão da verdade é algo que precisa ser estabelecido nas nossas vidas, nos nossos corações. E esse texto, ele nos remete a isso. A forma de Deus tratar com essa igreja é uma forma muito nítida, muito clara, e Deus se apresenta aqui, é interessante esses termos que são estabelecidos aqui. Vá comigo aqui no texto, no versículo 14, nós temos Cristo aparecendo em revelação para João, e ele aparece em revelação para João se autodeclarando o amém, a confirmação de todas as coisas. Esse termo é utilizado quando nós podemos pensar que onde tudo se afirma, onde tudo se confirma em sua verdade íntima, diante de quem as coisas aparecem como confiáveis ou não confiáveis. Ou seja, é a luz que desnuda aquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso, aquilo que é aparente, daquilo que é verdadeiro, diante de quem as coisas aparecem como confiáveis ou não confiáveis. E mais para frente nós temos aí a palavra soberano. Algumas traduções falam perfeito, não sei como está aí na sua. O perfeito da criação, tem mais alguma palavra aí que aparece? O princípio da criação, não é? Essa palavra grega, que tem uma fonética alithinos, que é genuinamente verdadeiro, o oposto de fantasioso, fictício, perfeito, certo, que tem o nome sincero. Então, nosso Deus é sincero, nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus construiu um nome ao redor da verdade, ao redor da sinceridade. E não é um sincericídio, né? Você já ouviu falar em sincericídio? Eu tinha uma pessoa na minha família que era um sincericida. Ele certa vez, nós estávamos jogando dominó, não sei se isso é muito profano para você, jogar dominó, mas nós estávamos jogando dominó e tinha uma pessoa que jogava sempre com a gente, que ele era zarolho. Você sabe que tem um zarolho para dentro e um zarolho para fora, né? Eu não sei exatamente se chama zarolho, vesgo, alguma coisa assim. E graças a Deus que ele caiu na mão do Dr. Azit, que ressignificou a vida dele, né? Fez com que ele tivesse uma nova razão de existência e colocou do lugar. Mas eu me lembro que ele tinha esse defeito e, jogando dominó, esse meu parente sincericida olhava para o lado e disse: pare de olhar para minhas pedras. E, nesse caso, não importa em que lado ele estava, né? Ele tinha sempre a sensação que estava olhando para as pedras. E ele não conseguia ficar calado e cometia esses absurdos politicamente incorretos, né? E veja que o sincericida é aquela pessoa que acha que deve sempre dizer aquilo que pensa, sempre expressar aquilo, tudo aquilo que está na cabeça, ele acha que tem que dizer. E acha que a forma de ser autêntico, e acha que a forma de ser verdadeiro é dizer tudo aquilo que pensa. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando em palavras certas, palavras seguras, certeiras, que precisam, às vezes, atingir a nossa alma, mas que, muitas vezes, pela falta de preparo ou pela maneira que nós estabelecemos as nossas relações, acaba que aquilo fica sendo um recurso pouco utilizado, né? E esse texto nos mostra que o nosso Deus é assim, às vezes curto e grosso, às vezes, muito claro em nos dizer determinadas coisas que não nos agradam, mas que vão nos trazer muita cura, muita restauração. E assim, por que que isso é necessário, irmãos? Olha, durante muitos exemplos da palavra de Deus, nós encontramos pessoas que estão auto-enganadas. E muitas vezes nós estamos também. Muitas pessoas, por exemplo, Moisés vai para o deserto e acha que está perdido no deserto. Mas ele estava perdido mesmo, era no Egito, irmãos. Era lá que ele estava perdido. Era no deserto que ele tinha que se encontrar. E aí Deus mostra isso através de uma sarça. São pessoas que se enganam pela experiência que têm. Saul, por exemplo, Saulo, falei de Saul porque é o mesmo nome. Saulo tinha este nome que, em hebraico, é Saul, em homenagem ao rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Ele achava que estava correto. O nome Saul remete à grandeza, porque o rei de Israel era grande, era alto. É, tanto que Davi aparece, as pessoas ficam inicialmente desconfiadas, porque ele era um pouco mais baixo. E então Paulo também tem essa mesma altivez de espírito e achava correto estar lá na sua religião judaica, racídica, né? Aquela religião mais radical, que a gente entende como farisaísmo. E ele justificava que deveria matar os cristãos porque os cristãos eram uma ameaça à sua religião, e ele entendia estar fazendo um serviço a Deus. Era essa a verdade de Paulo. Achar que vigiar a santidade dos outros era o lugar certo. Olhar para a vida alheia, chegar às conclusões a respeito disso, sem ter um pouco de reflexão interior, até que a luz brilha e mostra que ele era um terrível perseguidor daquele que ele deveria adorar. Davi estava se achando que podia esconder o pecado de Deus. Muitas vezes nós temos essa triste ilusão, achando que Deus não está vendo as coisas que nós estamos fazendo, até aparecer o profeta Natã e revelar o terror dos atos dele. Ele não tinha consciência do nível de pecado que ele estava imerso, em que ele estava imerso. Ele não imaginava, até que um profeta aparecesse e iluminasse. Então, nós precisamos da sinceridade de Deus para nos revelar, revelar quem nós somos, revelar quando estamos fazendo algo que o desagrada, para que, ao fim, nós possamos viver melhor. E, assim, precisamos entender que quem faz isso, quem se arrisca dessa maneira, é quem ama. É ou não é verdade? O pai que nega a verdade ao filho, que nega a disciplina ao filho, que nega dizê-lo como é a vida ou nega, de alguma maneira, deixá-lo experimentar de determinadas coisas para que quebre um pouquinho a cara, né? Tenha um pouco de experiências frustrantes, submetê-lo à frustração em alguns momentos, esse pai é o que ama. O pai político não é o pai amoroso. O pai que ama, a mãe que ama, é aquele que submete, assim como Deus, os seus filhos à verdade de como é a vida, de como as coisas acontecem. E aqui, nesse texto, nós vamos ver Deus fazendo isso com uma cidade, com uma cultura chamada de Laodiceia. Neste ambiente, irmãos, nós temos que a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Ela, para vocês terem ideia, no ano de 60 depois de Cristo, ela passou por um terremoto e tinha tanta reserva de capital, inclusive de ouro, que ela reconstruiu a cidade depois de ter passado pelo desastre do terremoto, sozinha, sem pedir nenhum auxílio a Roma, se gabava por isso. Olha, nós somos a cidade que reconstruiu suas casas, suas propriedades, mesmo com o desastre, sem precisar de nada. Nós somos autossuficientes. Ela tinha uma indústria têxtil muito, muito promissora, vendia para as regiões vizinhas, ganhava muito dinheiro com isso. Muitos comerciantes trabalhavam com isso, então eles era uma cidade muito rica. Acontecia uma coisa interessante em Laodiceia, que os viajantes que passavam por lá compravam uma solução científica desenvolvida lá de um colírio. As pessoas chegavam lá, e é muito comum que no deserto, as pessoas nas regiões onde tinha muita areia, as regiões desérticas daquela região, as pessoas ficassem com irritações nos olhos. E os laodicenses desenvolveram uma substância que as pessoas passavam nos olhos e anestesiavam, e eram também antissépticas essas substâncias, e a pessoa, então, conseguia ter conforto para os seus olhos. Uma cidade, então, reconhecida pelo desenvolvimento científico, pela riqueza, pela grandeza que tinha desenvolvido. E Deus se dirige àquela igreja naquele lugar e diz que você... Olha, acompanhe comigo aqui. Verso 17, ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada, contudo, não reconheces que és o quê? Miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Uma cidade que tinha uma indústria têxtil muito forte está nua, ou uma igreja, nesse caso aqui, né? Que fabricava colírio e que está cega. E que tinha tanto ouro, conseguiu reconstruir toda a cidade e é pobre. Deus não dá ponto sem nó. Deus está desconstruindo a ideia que muitas vezes nós temos do que seja visão, do que seja riqueza. Confiar que aquilo que nós temos, aquilo que nós conquistamos... E, assim, é interessante que Deus começa falando que ele tem um nome. Esse soberano quer dizer alguém que tem um nome. Um nome que está acima de qualquer outro nome construído, de qualquer uma reputação construída. Não há reputação mais ilibada do que a do Santo Deus. Por mais nome que você tenha, por mais valor que você dê a isso, nunca é do tamanho do valor de Deus, da mesma forma que não há riqueza que você conquiste que seja do tamanho da riqueza que nós encontramos em Deus. E é por isso que ele chega aqui e diz assim, olha, eu ofereço-te este conselho, verso 18, adquire de mim ouro refinado. E eu queria tratar de um primeiro ponto aqui, que é Deus nos fala que a sua riqueza ela é superior e verdadeiramente valorosa, é riqueza de verdade e a desse mundo é falsa. Vivemos, irmãos, numa crise de valores. Todos sabem que nós vivemos num mundo de aparências e que a aparência conta muito, mas não é só isso, né? Temos dificuldade de entender o que de fato é valoroso para Deus, algumas vezes. Preste atenção, certa vez eu estava, isso aqui, isso é recente, eu encontrei uma pessoa que há muito tempo não via aqui na igreja. E eu dei graças a Deus que ela estava frequentando outro lugar, e a gente se despreocupa, está firme no Evangelho, é outra igreja, está tudo bem. Mas aí eu fiquei curioso e perguntei, mas qual o motivo de você... Eu pensei que era um motivo relacionado à distância, que a pessoa mora um pouco distante daqui. Eu perguntei, foi a distância? Ficou mais cômodo você ficar ali? Não. Eu saí da IBVA porque eu não achava o culto muito bonito. Eu achei aquilo muito estranho, pastor Marcos. Eu nunca vi uma pessoa falar de beleza de culto. Mas, assim, para ele, a beleza do culto era a formalidade. Ele dizia, o culto ali é muito espontâneo. Aí eu fiquei pensando, eu digo, olha, no meu interior eu fiquei, sinto muito, né? Mas a verdade é que, veja que por motivos muito pequenos as pessoas deixam de valorizar coisas muito mais importantes como a comunhão e os amigos daqui e as pessoas com quem eu me relaciono e as orientações que eu posso encontrar. Será que não vale a pena relevar o meu gosto pessoal? Nós estamos vivendo um momento que é entendido pelos teóricos como de pós-verdade. As pessoas, às vezes, não compreendem bem essa questão. Pós-verdade tem a ver com pessoas se moverem mais pelos sentimentos do que pela razão. Pessoas estarem mais ligadas à intuição, o que diretamente leva ao gosto pessoal. Onde é que eu me adapto? Onde é que é melhor para mim? Onde é que eu me, com o que, que eu me identifico? E os valores, e veja que eu falei sobre três tipos de relação, a política, depois nós temos as relações do gosto, depois nós temos as relações dos princípios, né? E as pessoas esquecem dos valores e trabalham com o aspecto do gosto. O que me agrada? Onde eu me sinto bem? E elas esquecem de ver o verdadeiro valor das coisas. O valor de ser igreja não é uma constituição de uma instituição mercadológica na qual se visa agradar os clientes. Igreja é um lugar de tratamento através do relacionamento, de crescimento a partir das relações humanas que, ao estarem juntas, se aperfeiçoam à imagem de Jesus Cristo. É isso que é igreja, irmãos. A gente se ilude achando que é uma sucessão de eventos, mas os eventos mais significativos são os eventos onde podemos ser tratados e tratar pessoas e fazer de cada um mais a imagem e semelhança de Jesus, o que implica no choque dos defeitos, das dificuldades, para a perseverança da convivência e, a partir dessa convivência, o aperfeiçoamento. Uma vez um amigo meu me disse uma coisa que me marcou muito. Ele virou e disse assim, olha, nós nunca tínhamos tido um desentendimento, mas eu tive uma decepção com ele e expressei essa decepção. Uma pessoa tão querida que eu falei, olha, vale muito a pena esse relacionamento, mesmo com essa decepção, e foi, na verdade, um mal entendido. E eu cheguei para ele e disse, isso tem muito tempo atrás, ele virou para mim e falou uma coisa que marcou a minha maneira de lidar com esse tipo de coisa. Ele disse, olha, talvez nós não tenhamos chegado no nível de relacionamento que nós deveríamos. Porque uma relação, ela só tem solidez depois da desilusão. E é o que Deus faz aqui. Deus mostra muito claramente para essa igreja aquilo que ela é e não sabia. E as relações, muitas vezes, revelam coisas que nós somos e não sabemos, mesquinhos, egoístas, preocupados com o gosto pessoal, muito mais do que com os valores. Tudo isso revela quem nós somos. E, talvez, no momento mais propício da continuidade, da persistência naquela relação, nós desistimos delas. Por isso que casamento hoje está dando tão errado com muita gente. Porque casamento é isso constantemente. São as pessoas persistindo em se relacionar, apesar das suas diferenças. E pela necessidade muito grande desse ideal de felicidade que implica na não contrariedade, nós desistimos muito facilmente das relações entre as pessoas por conta disso. E não podemos agir assim. Riqueza de Deus. Esse é o primeiro princípio importante. A riqueza que Deus tem não é do tamanho dos nossos valores, porque os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são os mais altos e as propostas de Deus são mais altas do que as nossas. Uma segunda coisa que Deus fala a essa igreja é que ela precisa ter roupas brancas, ter uma vontade de ser melhor, ter um desejo de transformar, ter um pouco de idealismo. Nós estamos vivendo um momento, eu estou falando sobre isso porque nós sabemos dos nossos deveres com relação a nós mantermos a nossa vida espiritual. Você sabe que você precisa orar, você sabe que você precisa ler a Bíblia. São coisas que vão alimentar a sua relação com Deus de diferentes formas. Mas é preciso que nós reconquistemos esse desejo íntimo, intenso, de crescermos, nos desenvolvermos. E isso tem um pouco a ver com ter um pouco de idealismo que, às vezes, fica rechaçado por essa quebra de valores que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje nós estamos vivendo uma cultura de que, para não se sentir tão mal com aquilo que faz, tem muita gente que joga a lama no outro. Tenta encontrar o defeito no outro. A gente está vendo isso na realidade pública. Então, por eu não quero ficar mal na fita, então, por menor que seja o erro do outro, então, eu quero colocar esse problema como o problema mais grave. Parece que as pessoas perderam um pouco a régua e querem igualar todas as pessoas na mesma gravidade de crimes, de coisas que afetam todo um sistema, uma sociedade, em função de banalidades. Veja que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem matar o idealismo, que as pessoas não suportam que alguém seja visto como um herói. Isso por quê? Não porque nós precisamos de um paradigma além de Cristo, não que nós precisamos de alguém que nos inspire acima do nosso Deus. Nós já temos o perfeito. Mas como é bom, de repente, dentro do ambiente de uma sociedade, que haja pessoas que pagam o preço de fazerem a coisa certa. E que necessidade que as pessoas têm de desconstruírem isso para colocar todo mundo dentro do mesmo balaio. Com isso, nós vamos perdendo esses valores, os valores que fazem com que uma sociedade queira ser santa, queira ter vestes brancas, queira se comportar da maneira correta e queira seguir os padrões que Deus tem destinado para ela. E isso atinge a igreja, isso atinge as nossas vidas. Tem muita gente desistindo, dizendo assim, olha, eu não vou viver o evangelho porque ninguém vive. Eu não quero ser santo porque ninguém paga o preço para ser santo. Para tentar, porque assim, diante de Deus, ninguém consegue ser. Ele é santo, santo, santo. Mas, assim como... Eu gosto dessa imagem, você tem... Pensa aí em duas bolas de soprar. Uma dentro da outra. Uma grande, que a gente chama de ideal, e uma pequena, que a gente chama de realidade. Quando a gente começa a encher as duas, nunca uma vai tocar na outra. Nunca vamos ser o ideal. Mas, ao perseguirmos o ideal, nós vamos crescendo e nos desenvolvendo. É assim que nós precisamos encarar a nossa vida cristã, os nossos projetos, os nossos alvos. Vestes brancas para que possamos cobrir a vergonha da nossa nudez. Nós estamos desnudados na nossa nação, estamos desnudados algumas vezes com relação aos nossos próprios erros, mas a nossa reação não pode ser negativa, mas devemos abraçar a sinceridade de Deus e correr em direção de nos parecermos com Ele. Por último, irmãos, nós temos o conselho de Deus de colírio para ungir os nossos olhos. para que possamos enxergar claramente. Alguém tem dúvida de que nós precisamos de visão? Alguém tem dúvida de que nós precisamos nos preparar para um futuro? Que nós precisamos ter rumo? Então, é importante desenvolvermos uma capacidade de discernimento para enxergar a si mesmo e aos outros. Entendermos que os olhos de Deus são mais preciosos do que, mitologicamente, se fala do olho de Horus ou dos olhos de águia. Eu gosto da gente mexer um pouco com o imaginário que muitas vezes nós temos de Deus, que às vezes é muito mitológico. Então a gente fica imaginando o olhar de Deus para os mínimos detalhes que acontecem na Terra. E de fato ele tem esse olho. Mas nós esquecemos que o olho de Deus, ele prescruta o nosso coração, o nosso interior. Ele enxerga muito mais do que a águia ou do que Horus, nesse sentido, de ver os comportamentos exteriores. Ele vê as intenções do coração, que é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Por isso que a gente tem que ter cuidado com a pós-verdade, até no ambiente do Evangelho, até na relação que nós temos com Deus. Estabelecer essa ideia de que o meu sentimento deve me direcionar, quando, na verdade, o que tem que me direcionar é a palavra. A palavra de Deus. Nós vivemos por fé. É diferente de viver por sentimento. O justo viverá da fé. É o que acreditamos que nos guia. Não é aquilo que intuímos. Nós precisamos de discernimento? Precisamos. Só que não podemos esquecer que devemos desenvolver, como diz o livro de Hebreus, termos as nossas faculdades exercitadas. Você vai ver no capítulo 5, no final de Hebreus, dizendo isso. Termos as nossas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Há uma maneira de conseguir perceber com visão, com percepção as coisas, sem ser tão dependente da intuição, que muitas vezes nos engana. E isso é o entendimento, o aprofundamento e o amadurecimento na palavra de Deus. Você quer visão? Vai estudar a Bíblia. Vai entender os princípios de Deus com profundidade. Vai buscar praticá-los. Deus pode não nos fazer enxergar tão longe algumas vezes, mas vai nos fazer olhar para dentro. Deus nos põe no espelho, preste bem atenção a isso, com a alma desnuda. E isso é amor, irmãos. Uma das coisas que mais acontece quando nós nos convertemos é termos um retrato de nós mesmos. Não sabíamos. Ficávamos achando que éramos muito bons, como os laodicenses, que tínhamos riqueza, que tínhamos princípios, que tínhamos santidade, mas diante de Deus, irmãos, todo mundo vira publicano, batendo no peito e dizendo: olha, Senhor, eu pequei. O sujeito que diz que não tem pecado, segundo a primeira carta de João, mente, é mentiroso, além de arrogante, porque no final das contas, Deus faz isso conosco, e eu acho que é um tempo importante, nós, o de agora, para nós refletirmos que tipo de relação nós temos tido conosco mesmos, com Deus, com nossa esposa, nosso marido, filhos, que tipo de relação temos com as pessoas do trabalho, da igreja. Eles sabem quem nós somos, o que nós pensamos, com quem nós podemos ser verdadeiros. Uma das coisas que me impressionam bastante é, lá em Gênesis, nós temos Adão e Eva nus. E, num dado momento, eles percebem que eles estavam nus e sentem vergonha. Antes não tinham vergonha. Depois passam a ter. Por quê? É símbolo de transparência. eles não sentiam vergonha de estarem como eram. E, de repente, agora criou uma barreirinha ali. O que você é já me incomoda. As relações, nós precisamos caminhar para relações desse nível. Como é que tem sido a sua relação em casa? Você tem tido a liberdade do diálogo, de ser você mesmo, sua esposa e seus filhos? Precisamos pensar a respeito dessa sinceridade sem sincericídio, baseada não somente nos gostos, mas no crescimento para os padrões de Deus, que nos diz como é que devemos ser, como é que devemos nos comportar. Isso está acima do nosso gosto, do nosso sentimento, está em cima dos padrões elevados, dos padrões excelentes. E assim que deve viver uma comunidade de pessoas que querem servir a Deus. Amém, irmãos? Deus nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia.